Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite, é bom estar de volta aqui. Passei aí um tempo cuidando da minha filha, né? O Daniel estava sempre falando: Marcel, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Eu enrolei mais de um ano, né? Um ano e meio. A Nina já está com um ano e meio, então foi mais ou menos isso. Então é bom estar aqui com vocês, em família. Eu viajei em janeiro e eu estava com a minha esposa. Aí eu falei: nossa, como eu estava sentindo falta de estar aqui na igreja em família. É muito bom estar aqui com vocês, porque nós somos aqui realmente de casa. E é bom quando você está em casa, com a sua família. É uma sensação muito agradável que você só sente estando aqui. E é muito bom estar aqui com vocês. O Renato falou de viagem aí, né? Está indo para Houston, legal. E hoje a gente vai falar um pouco, pode manter aí, a gente vai falar sobre isso. Nós como cidadãos do reino. Então, você é um cidadão. Eu sou um cidadão brasileiro. Tem alguém aqui que não é brasileiro? Levanta a mão, olha lá, o Fernando. Olha lá também, o seu Elbio. Tem mais gente aí que não é brasileiro? Legal, olha lá da Bolívia, muito bom. Então, a maioria é brasileiro, alguns são de outros países, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E essa palavra veio mais ou menos, nesse ano eu fui entendendo um pouco mais, eu gosto de fazer isso. Eu lembro uma vez que eu preguei aqui na igreja sobre embaixador de Cristo, mas é bom entender um pouco o que é esse cidadão do reino. Então, quando você faz uma viagem, o Renato vai sair daqui, vai lá para Houston, vai conhecer um pouco mais como são os americanos, principalmente lá de Houston, que deve ser um americano bem mais tradicional. Eu, quando eu fiz uma viagem esse ano, eu fiz 10 anos de casado, né? Já faz tempo, hein? Casei a minha esposa aqui da igreja, fiz 10 anos de casado e a gente foi viajar. E aí foi a primeira viagem que a gente fez sem as crianças, né? Estou com dois filhos. Depois de 10 anos, desde a lua de mel, a gente fez algumas viagens, mas sempre ia a sogra, né? Minha sogra ia junto, minha mãe ia junto. Desde a lua de mel. Aí depois veio o Felipe, né? Então o Felipe viajava junto com a gente. Então desde a lua de mel foi a primeira viagem sozinho, né? Aí a segunda lua de mel. Então 10 anos de casado. Então, cidade onde você vai quando você faz isso, você junta uma graninha, tenta ir. Qual que é a cidade clássica que você vai? Paris, né? Então o pessoal quer ir para Paris. Então, fui lá para Paris. Paris é a terceira cidade mais visitada no mundo. Sabe quantas pessoas visitam no mundo Paris? 17 milhões de pessoas. É mais do que a população inteira aqui de São Paulo. Acho que tem 13 milhões em São Paulo. Então, são 17 milhões. É mais de uma São Paulo visitando lá. E quando você vai num ponto turístico por lá, você vê as pessoas. E quando você é brasileiro, quem já viajou para fora entende um pouco isso. Você vai para fora, você viaja, você fala: olha, esse aqui é brasileiro. Ah, o cara está de moletom, está de tênis normal, uma camisetinha, ou está com uma jaqueta. Você fala: esse é brasileiro. Você reconhece, você sabe quem é brasileiro. Você viaja, você sabe. Aí você olha o pessoal oriental, né? O japonês. O japonês normalmente está com um guarda-chuva, está com luva para se proteger do sol. Isso, está com câmera, aquelas câmeras que... é desse tamanho, né? O cara não usa um iPhone, o cara usa câmera. Então, você reconhece o japonês. Você reconhece o indiano. O francês, você reconhece. Eu percebi que o francês realmente carrega uma baguete nas costas, todo fim do dia. Então, o cara vai lá, ele tem a baguete mesmo, o pão, ele sai de lá e ele carrega uma baguete. E o francês fuma também, fuma muito. Então, você percebe, todo mundo que está fumando lá é francês. E o odor também não é muito agradável. Se você for perceber, nós brasileiros realmente tomamos banho. Isso você vai perceber quando você viajar Londres, você vai para Paris, você vai no metrô, no horário do rush, o pessoal voltando, estão bem arrumados, você vê e tal. Mas olha, gente, é assim, sem preconceito nenhum, mas a gente realmente toma banho. Graças aos índios, a gente toma muito banho, é muito bom. É bom demais. Você vai para um lugar desse, os caras fedem, gente. É terrível. Mas você reconhece que eles são de lá. Por isso que eu acho que eles fazem os melhores perfumes. Que é para compensar. Deve ser, não é possível. Eu lembro quando a gente foi lá no Palácio de Versalhes. É bem legal o palácio. Você chega lá, tem várias salas. Eu lembro que eu fui com a Mari e fui entrando numa sala. A sala do rei que dança com a, às 6 da tarde. A sala do rei que ele toma o café. A sala do rei que ele conversa lá com a esposa. A sala do rei que ele assina o tratado. Tem umas 150 salas. Tem a sala dos espelhos lá, super bonita. Aí eu fui andando. Falei para a Marta, cadê o banheiro aqui? Tem banheiro? Aí eu entrei no Google, falei, Palácio Versalhes, banheiro, né? Aí você vê a história lá do Luís XIV, Luís XVI, você vê eles. O rei tomou 3 banhos na vida, só para você ter uma ideia. Tomou 3 banhos na vida. Eles não tinham banheiro. Eles literalmente defecavam ao corredor, jogavam assim, eles jogavam pela janela. Então o cara que passava ali do lado da janela tinha que olhar para cima, assim. Ele era terrível. Aí o cara trocava de roupa. É sério, isso é sério. Então, claro que hoje eles evoluíram. Acho que eles tomam banho, acho que uma vez por mês. Já não é 3 por vida. Tô brincando, se tem algum francês aqui, fica tranquilo. Vem para o Brasil que a gente toma banho, não tem problema. Mas é engraçado isso. Então, você reconhece. Então, você reconhece o francês, só para uma história geral aqui. E aí a gente... eu gosto, então, eu lembro quando eu voltei de viagem, até recente, eu falei para a Maria, não vejo a hora de voltar para o Brasil, de ver aquela plaquinha lá que você vê, estrangeiro e brasileiro. Eu quero entrar na brasileiro, né? Eu gosto. Então, sou feliz aqui, gosto de ser brasileiro. E aí tem a sua comida, você gosta de comer, é super agradável. Então, é a melhor coisa que tem. Então, vocês já viram que eu sou brasileiro? Põe o próximo aí. Então, meu nome, Marcel Ricardo Rocco, sou brasileiro. Nasci em São Bernardo do Campo, tá? Quem conhece São Bernardo é a terra da batata, muito bom lá. Nasci na maternidade de São Bernardo. Nasci no dia 4 de julho de 79, então, você já sabe minha idade, já estou com 40 anos, então, em julho já faço 41. Meu pai é o José Roberto Rocco, tá? O mesmo sobrenome. Eu tenho uma irmã, chama Eloá Roberta Rocco. Alguém, eu tenho um pessoal aqui que é paciente dela, ela também é pediatra, igual a Leni, chama Eloá Roberta Rocco. Então, esse é o meu perfil, eu, cidadão brasileiro. Então, você já me conhece um pouco melhor. Meu CPF é 282, 262, você pode ter. Meu RG 21, 770. O que mais vocês querem saber? 1,84 m, ok? Basicamente é isso. Aí eu falei, bom, sou brasileiro, ok. E aí teve a Black Friday. Calma que eu vou chegar na Bíblia, hein? Vocês vão ler muito a Bíblia. Vai ler 3 capítulos da Bíblia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Quando chegou na Black Friday, eu falei, pô, preciso gastar, né? Todo mundo, quem não quer gastar na Black Friday? Eu falei, pô, vou gastar um pouquinho. Dessa vez eu falei, faz tempo que eu queria fazer um negócio que era um teste de DNA. Você fala, pô, Marcel, teste de DNA? Oh, saber se o filho é meu. Não, estou brincando. Não é para saber se o filho é meu. Teste de DNA... Está em moda agora, o pessoal faz muito isso. Você pode saber de onde são os seus genes. Pode passar mais um aí. Eu falei, eu vou fazer esse teste de DNA. Então, você sabe de onde vem o teu DNA. Tá? Então, o teu DNA pode vir de várias regiões do mundo. Só para você ter uma ideia, 99% do teu DNA é igual ao meu. Igualzinho, não muda nada. Tem lá um 0,1% que muda alguma coisa. Que é o que você recebe do seu pai, da sua mãe. Então, ele vai mudando. E, de acordo com o que você recebe, você sabe de que região veio o teu DNA. Às vezes, de uma região de uma parte do mundo, de outra, ou você consegue fazer um teste e pega isso legal. Então, comprei um kitzinho lá, falei, vou fazer meu DNA. Então, eu peguei meu DNA e eu, sempre com meu sobrenome Rocco, falei, ah, sou italiano. Então, eu falo, ah, é italiano, italiano. Fiz meu teste de DNA, deu na região ibérica. Eu falei, nem sabia, Portugal e Espanha, região ibérica, Portugal e Espanha. Por isso que eu casei com um descendente português, ó. Já estava no DNA. Nem eu sabia, minha esposa é filha de português. Então, está lá. Vi que 23,3 é do norte da Europa, Europa Ocidental. 23,3 do meu DNA, tá bom? 21,6 é de grego e sul da Itália. Eu falei, bom, tem um Rocco aí, tem um Rocco do sul da Itália. Está lá, até que bateu. E 17,8 da Europa Oriental. Pegou lá no meu DNA. E é legal porque a minha mãe também fez e deu que eu tenho 49,8 do DNA da minha mãe. E o meu pai não fez, né? Então espero que dê 50,2 do meu pai. Mas vou mandar, a próxima Black Friday eu vou mandar um para o meu pai fazer também. Para ver se está tudo certo, né? Então, deve estar. Não sei, deu Ibérica aqui. Eu falei, pô, meu pai é da região da Itália. Mas tá ok, deu aqui na região. Ele é legal. Vocês agora já conhecem mais, né? Já deu um pouquinho do meu CPF. Estão conhecendo aqui o cidadão brasileiro. Esse DNA, ele vai além, porque ele tem um módulo saúde. Então, você já falou, vou fazer um módulo saúde. E saúde, ele pega lá umas 30 doenças que tem a porcentagem genética. Passa mais um aí. Quando eu fui fazer o saúde, ele acabou pegando lá algumas doenças que eu tenho, vem do gene. Então, ele deu três que são, assim, mais críticas, que foram as que realmente deu. Então, ele deu lá que eu tenho 3,27 vezes mais chances de desenvolver pressão alta nos próximos 10 anos. Deu lá, DNA. Então, aquele salzinho na carne, eu falei, opa, peraí, tem que começar a cortar aqui. Realmente, ele deu mais alto, deu crítico. Deu duas vezes mais chances de eu ter diabetes tipo 2. Olha lá, quem... Ainda bem que não tem ninguém aqui no meu plano de saúde, né? Não vai cortar meu plano de saúde agora. E deu 1,70 mais chances de eu ter uma doença do coração. Ele deu lá. E realmente, meus avós todos morreram normalmente de infarto e tal, então realmente tem uma chance maior. Você fala, uau, quer fazer um testezinho desse? É legal, hein? Você vai descobrir lá. É bom que agora tem que ir no médico para ver o que eu faço para remediar isso. Mas deu tudo isso lá. Então, essas são as doenças que eu tenho no meu DNA. Está lá impresso. Eles falam lá, não é que eu vou ter... É que, assim, a minha probabilidade é maior do que a população em geral. Então, teoricamente, eu tenho que me cuidar. Aí, deu algumas outras coisas. Ele pega lá alguns tipos de câncer e tal. Ele faz tudo isso. Mas deu essas três aí. Então, esse é o meu problema de DNA. Meu problema é dos genes, ok? Todos nós temos algum problema. Então, eu cheguei aos 40. Eu lembro que antes não ia em convênio, não ia em consulta, não ia nada. Agora, não saio do médico também. Estou batendo carteira, lá, exame 1, exame 2, vai ver, ah, não, deixa eu ver um negocinho, ah, deu uma dor aqui, ah, deixa eu ir lá. Então, aumenta. Então, vai aumentando o tempo, a gente vai aumentando. Essas são as doenças da carne. Então, como o Paulo falou, eu vim para essa igreja, e antes de vir para essa igreja, eu tinha algumas doenças da carne de origem do homem. Essa aqui não precisa de exame de DNA. O DNA devia pegar lá, mas não pegou, né? Eles não põem essas lá, eles classificam que não dá. Mas a Bíblia, já antes de eu fazer, você não precisa da Black Friday, não precisa gastar uma graninha, não é caro, mas não precisa gastar, você vai ver o que você tem no teu DNA. Qual que é o teu DNA? É o fruto da carne. E qual fruto da carne eu tenho? Em Gálatas 5, 16, 21, prostituição. Tem esse fruto na carne. Tenho impureza. Tenho lascívia. Tenho idolatria. Tenho feitiçaria, tenho inimizade, tenho porfia, tenho ciúme, tenho ira, tenho discórdia, tenho dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Esse é da carne. Esse estava lá, no exame de DNA da Bíblia. Isso é apenas para falar para vocês qual que é o meu perfil. Então, Marcel, cidadão brasileiro, perfil... 40 anos, tendência a ter diabetes, pressão alta, doença do coração, tem inimizade, porfia, bebedice, glutonaria, tudo isso na carne. E sou cidadão brasileiro, ok? Deu para entender quem eu sou? Deu uma arrasada, vocês vão continuar me ouvindo depois disso? Tá tranquilo? Se eu vou com morrer do coração... Tá bem aí. Vamos lá, vamos continuar? Está todo mundo acordado? Amém? Amém. Então, eu, como cidadão brasileiro, sou assim. E conheço algumas pessoas aqui que falaram que são cidadãos de outros países. A minha esposa mesmo, ela conseguiu a cidadania portuguesa. Então, ela é portuguesa. Eu consegui para os meus filhos também, por conta dela, cidadania portuguesa. Então, tem pessoas que têm duas cidadanias. Você pode ter mais de uma cidadania. E qual que é a outra cidadania? Nós estamos aqui em família. Qual outra cidadania que todos nós temos? Que nós somos batizados, aceitamos a Cristo, que nós somos cidadão do reino, cidadão do céu. É essa outra cidadania, é esse outro passaporte que você tem. Na verdade, essa nossa cidadania número um. A brasileira é a 2, a boliviana é a 2, a portuguesa é a 2, a chilena é a 2. Todas essas são 2. Mas nós somos cidadãos do reino. Então você é enxergado como o reino. E lembra lá no começo que eu falei de Paris, que você reconhece as pessoas de outras cidadanias? Você reconhece o japonês, você reconhece o brasileiro. Uma boa. Você reconhece o francês, pelo cheiro. Você reconhece todos. E nós, como do reino, como é que eles vão reconhecer a gente? Será que as pessoas, quando olham para nós, eles enxergam o Marcel brasileiro ou o Marcel do reino? O Marcel do fruto da carne ou o Marcel do fruto do Espírito? Quem eles enxergam? E é engraçado, quando Jesus começou o seu ministério, ele teve início, e logo no início, depois de ele sair do deserto, agora vamos entrar na Bíblia, tá? Logo depois de ele sair do deserto, ele tem um momento que ele faz o sermão da montanha. Então ele chega lá na montanha e faz um sermão. E nesse sermão, eu lembro quando esse ano eu comecei a reler, estava lendo aqui a Bíblia na NVT, recomendo, tá? Quem quiser, essa NVT de estudo é muito boa. Então, eu comecei a ler, eu falei, opa, peraí, Jesus, ele chama os discípulos, reúne e fala para eles, ó, vocês têm que ser assim, vocês do reino têm que seguir essas linhas, você tem que refletir isso ao mundo, você tem que ser desse jeito. Então, ele dá todo um perfil de como você reconhece um cidadão do reino. E esse perfil é para nós. Ali, Jesus, ele tinha acabado de sair do deserto, ele não estava, tinha acabado de chamar os seus discípulos, estava começando, os fariseus estavam começando a ficar de olho nele, e ele começou a dar esse perfil do cidadão do reino. E esse sermão da montanha vai desde Mateus capítulo 5, você tem em Lucas também, mas Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ele chega e fala isso, ó, gente, vocês discípulos, estavam os discípulos lá, vocês têm que ser assim. Aí começou a chegar a multidão vai chegando e ele vai dando outro direcionamento. Fala assim, ó, tem que continuar sendo assim, para o mundo vocês têm que fazer isso, para o mundo vai te perseguir, e ele dá todo esse entendimento. E aí eu queria que vocês imaginassem agora que Jesus, imaginassem não, Jesus está aqui, Jesus está nesse lugar, Jesus é a palavra, ele está aqui. Mas, às vezes, é difícil a gente enxergar isso. Então, eu queria que vocês imaginassem que Jesus chegou agora, vocês estão lá na montanha, e Jesus vai começar a falar com vocês. E aí, vocês têm que entender. Eu precisava estar aqui? Não. Só Jesus falando, com certeza, todo mundo ia entender. Mas, vamos continuar nisso. Se a gente puder já colocar o vídeo, eu queria que vocês vissem isso, tá bom? Está engatilhado? Não tem problema. Esse vídeo é muito legal. Então, é Jesus começando o Sermão da Montanha. A gente vai ver o capítulo 5 inteirinho, e aí eu queria que vocês prestassem atenção nele. Se funcionar, se não funcionar, a gente lê a Bíblia normal.
Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Ah. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus. Nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.
Amém? Alguém dormiu? Não? Jesus falou. Esse é o capítulo 5 de Mateus inteiro. Eu poderia ler aqui. Imagine se você estivesse lá ouvindo isso. A gente vai do capítulo 5, ele continua. Vai o capítulo 6 e o capítulo 7. Se eu botasse todos, ia dar 25 minutos. Eu falei, era muito tempo. Então, a gente vai continuar aqui. Deu para entender ali, Jesus? Preciso pregar mais alguma coisa? Não, né? É engraçado assim, que Jesus, ele fala essas palavras, exatamente essas palavras. Na história, ao longo da história, as pessoas creem assim. Ah, ou Jesus era um cara... Eu creio em Jesus, mas Jesus era um cara que falava coisas boas e tal. Mas... algumas coisas, ele não é o Filho de Deus. Nós, como cidadãos do reino, nós cremos que ele é o Filho de Deus. E tudo que ele fala vem do Pai. Então, o sermão da montanha inteiro provém do Pai. Então, vocês escutaram atentamente? Então, vamos tentar entender um pouco mais aqui. No começo, a gente tem as famosas bem-aventuranças. Então, Jesus fala das bem-aventuranças. Então, ele fala um pouco sobre o caráter do cidadão do reino. Acho que você passou... tá ok. São as características e o caráter do cidadão no reino. Vai de Mateus 5, de 1 a 12, tá? Depois a gente vai para o Mateus 6. Primeira coisa que ele fala dos humildes de espírito, né? Então, a palavra grega ali, raiz de humilde, é de abaixar-se, é de encolher-se, é de reconhecer o nosso tamanho perante a Deus, né? Então, o pastor Paulo fez uma oração aqui, as pessoas vieram para frente, eu vi que muitas se... abaixaram, se ajoelharam. Esse é um reconhecimento. Esse é um reconhecimento físico, né? Mas o nosso reconhecimento do dia a dia, qual é? Da nossa humildade perante ao Espírito de Deus. É de reconhecer que ele é grande, nós somos pequenos. É uma advertência aos orgulhosos, que vem lá do Espírito, da carne, desculpa, do fruto da carne, tá? Dos orgulhosos, daqueles que são confiantes. Aí ele fala dos que choram, né? Aqueles que choram. Essa é uma atitude nossa, como cidadão do reino, perante a Deus. Mas uma atitude é dos que choram. Então, essa é bem parecida com aquilo que Paulo descreve, né? Que uma tristeza em nós produz arrependimento para a salvação, lá em 2 Coríntios capítulo 7. Então, aqueles que choram, aquela que traz a tristeza, que traz o arrependimento para a salvação. Então, essa é a nossa atitude perante a Deus. Depois ele fala sobre os mansos, né? No versículo 5. O manso, é interessante, a primeira vez, eu acho que no JEP eles falam sobre manso, né? Então, a primeira vez que você escuta, você que não é da igreja, tal, escuta sobre manso, você fala, pô, então Jesus era fraco, né? Ele quer pessoas fracas. Mas não é essa ideia sobre manso. Um bom exemplo sobre os mansos é Jesus. E um exemplo que ele, a atitude dele como manso, é o seguinte. Quando ele estava lá na cruz, chega lá um soldado e fala, ó, se você é o filho de Deus, desce da cruz e salva. Salva a si mesmo. Se você não é manso, como Jesus, você ia descer da cruz e vai falar, e aí, soldado, eu sou realmente filho de Deus, vai encarar? Quer tomar uma? Ele podia descer. Ele desceu? Não. Ele foi manso. O que é o ser manso? É não ficar dando, não dar a carteirada. Jesus nunca deu essa carteirada. Ele estava lá. Ele estava pleno, falando assim, eu obedeço à vontade do meu Pai, que é estar aqui. E não vou ceder às provocações. Isso é ser manso. Então, ele foi manso. Então, nós temos que ser mansos. Eu lembro minha esposa uma vez, essa viagem mesmo que a gente foi para lá, a gente chegou lá na alfândega em Portugal, ela chegou com o passaporte brasileiro, cheguei com o passaporte brasileiro, o cara da alfândega falou, ah, vocês são brasileiros? Eu falei, nós somos. O que vocês vieram fazer aqui? Ah, a gente veio passar 10 anos de casado, vamos passear e tal. Ele foi para Paris, depois foi para Portugal. Falou, ah, vocês não vão ficar aqui, morando aqui em Portugal, não, né? Tem certeza? Não vão morar aqui em Portugal, não, né? Aí eu falei, não, estamos aqui, tranquilo. Tal. Na hora que saiu, minha esposa falou, devia ter falado para ele que eu era cidadã portuguesa, que eu podia morar aqui a hora que eu quisesse. Pô, ela não fez, ficou quieta. Ainda bem, né? Porque se ficasse brigando lá, podíamos ir em cana. Mas não fez, não quis fazer, né? Pensou, né? Mas não fez. Então, esse é o ser manso. Então, a gente tem que ser manso. Então, você está com alguém que não é cristão, o cara está passando por uma dificuldade, você fala, ah, ele está passando, não, peraí, tem que tentar ajudar ele. Né? Então, esse é o ser manso. Ele fala, os que têm fome, sede de justiça. Né? Então, essa palavra fome que ele fala, os que têm fome e sede de justiça. A palavra fome é a mesma palavra que foi usada no jejum de 40 dias. Então, é o mesmo grego. E esse jejum de 40 dias, imagina você num jejum. De 40 dias. Alguém aqui já fez um jejum de 40 dias? Eu não. Eu lembro quando eu fazia jejum de 24 horas. Dava as 24 horas, você estava com aquela fome. Imagine uma fome de 40 dias. E ele fala assim, os que têm fome e sede de justiça. Então, fome e sede de justiça. É fome e sede pelo Senhor, a justiça do Senhor. Então, aquilo que o Senhor quer... Então, nós temos que ansiar por isso. Fala dos misericordiosos, capítulo 5 e 7. Né? Todos esses são o caráter e as características do cidadão. Misericordioso é a palavra misericórdia. Córdia vem de cardio. Eu estou com problema no coração? Não estou, não, mas tenho. É cardio. E misery, o que é? Uma compaixão. Então, é um coração para aqueles... que você vai ter uma compaixão. Pode ser até um coração aos miseráveis, você pode entender assim. Mas você tem que ter essa misericórdia. O que é? Nada mais que uma empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é difícil. É engraçado que todas essas características são assim, mais ou menos assim. Ou você tem todas, ou dificilmente você tem alguma. Então, todas são inclusivas. Então, nós temos que ter esse coração voltado aos miseráveis. Ele continua falando, fala dos limpos de coração. Então, nós temos que ser sinceros, sem hipocrisia para com Deus e ao próximo. Essa é uma característica também para com Deus. Dos pacificadores. Esse é legal. Quando eu também vi essa palavra, esses pacificadores, eu falei, pô, aquele que vai trazer paz. Mas a noção do pacificador na palavra de Deus é de reconciliador. E o que é reconciliar? É trazer, é religar o homem a Deus, que é a palavra até religião. Mas reconciliar o homem a Deus... é trazer a palavra de Deus, é trazer a palavra de Jesus. Então, um reconciliador é um evangelista, aquele que vai reconciliar os homens com Deus. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós levamos a palavra de Deus, nós somos reconciliadores. Então, você lembra a última vez que você pregou a palavra de Deus? Que você falou sobre Deus? Nós somos reconciliadores, somos pacificadores. Então, a nossa atitude para com os homens. Tá? E aí nós vamos ser perseguidos por causa da justiça, nós vamos ser injuriados e muitas outras coisas. Lá no finalzinho ele fala das bem-aventuranças. Essa é a atitude do mundo com relação a você. Você tem sido perseguido por causa de Cristo? Essa é uma característica que o mundo vai ter com você. É real. Então, se você está lá no fronte, lá pregando o evangelho, lá o Jonatas que está lá falando de Deus, ele vai ser perseguido. Está na Bíblia, tá? Desculpa. Vai acontecer. Nós, como cristãos, vamos ser perseguidos. E eu conheço muita gente que fala assim, estou lá no trabalho, meu chefe está me perseguindo. Vamos orar para ele parar de perseguir. Né? Não, peraí, você tem que orar para se reconciliar. A perseguição é do mundo, é natural, Jesus falou. Mas nós vamos ser bem-aventurados aqueles que foram perseguidos. Amém? Então, são todas, nós temos essa característica. Todas essas características aqui. E aí eu olhei todas essas bem-aventuranças, essa lista das bem-aventuranças, e falei, peraí, ainda tem um... O pessoal está me vendo mais como brasileiro do que como o reino dos céus. Aí é uma reflexão. Vamos para o próximo. Próximo, lá em Mateus 5, ele faz o chamado dele. Qual que é o chamado nosso? De nós sermos sal da terra e luz do mundo. Né? Então é interessante porque o sal era um produto que tinha em todas as casas. E o sal, para que ele serve? Né? Hoje é fácil, você tem o sal em todos os lugares, é fácil, você compra lá o sal cisne, joga lá. Eu mesmo posso mais ter sal, pressão alta, mas... Você sabe o que é o sal. Mas Jesus, eles sabiam o que era o sal. Só que o sal na época deles era um pouco diferente. Eles tinham sal da onde? Ali. Vocês lembram? O Mar Morto. O Mar Morto tem muito sal. E algumas regiões tinham muito cálcio, alguma outra coisa, e o sal não ficava super puro, né? Então você tem uma pureza do sal. E aí ele não servia para salgar. Não servia para manter os alimentos. Então o sal, o que, que ele serve? Primeiro, para que o alimento não apodreça. Naquela época, você tinha geladeira? Não, hoje é fácil, né? Você tem a geladeira. Se quebrar a tua geladeira, você vai correndo arrumar ela. Galera, quem já quebrou a geladeira aqui uma vez? Você fala, vou perder tudo que estou na geladeira, meu. Você corre lá, você fala, vou arrumar. Deixa eu ligar para Porto lá, para os caras virem arrumar isso aqui, comprar outra geladeira. Você não fica sem geladeira, senão o alimento apodrece. Então, nós temos que esquecer o sal. O sal por quê? Porque as coisas são podres, né? O mundo... jaz no maligno. Então, as coisas são podres. O mundo está podre. Então, você tem que ir lá para quê? Para deixar as coisas saudáveis. Tirar isso. E, às vezes, ele não dá sabor. Então, nós temos que realmente dar sabor. Então, se não dá sabor, ele joga fora. Então, tem uma advertência lá aos fariseus. Que eles realmente pregavam o evangelho, realmente falavam sobre o evangelho, mas eles não davam o sabor. Eles não falavam aquelas palavras que vinham do Pai. Eles não agiam como vinham do Pai. Essa era uma alusão a eles. E às vezes nós estamos aqui pregando, falando a palavra, será que estamos fazendo isso? E aí ele fala sobre a luz. A luz é interessante porque ele fala que nós temos que ser luz do mundo. Não podemos esconder a luz, então não podemos colocar lá embaixo. Temos que refletir a luz. E essa reflexão da luz, nós temos luz própria? Não, quem dá essa luz é Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E essa luz vem de Deus. E nós temos que refletir o caráter de Deus. E onde está escuro, tem que ser iluminado. Então, onde há pecado, onde há obras mal feitas, está escuro. Então, se alguém quer fazer alguma coisa errada, ela vai fazer no escuro. Vai fazer a luz aberta. E nós temos o quê? Ser luz. Colocar cara, colocar a luz, para que o pecado apareça. Então, esse é o nosso chamado, que vem lá de Cristo. Amém? Ok. E aí ele fala sobre a nossa... Opa, está aí? Bom, se quiser, põe aí, não sei como é que está. Aí ele avança em Mateus 5, se você quiser acompanhando aí, está em 17, tá bom? Ele vai avançando... Aí. Ele vai falar sobre a nossa conduta. Então, as leis, nós somos regidos pelas leis do Brasil, certo? Todo mundo aqui é lei do Brasil. Então, se eu parar lá na faixa de pedestres... Vou ser multado ali, né? Se eu... que mais tem lei do Brasil? Se eu fizer muito barulho aqui, vai ter multa. Se eu fizer muita coisa errada, tem algumas coisas. Tem algumas leis que funcionam em um país, tem outras leis que funcionam em outro. Quer um exemplo? Quando você viaja para os Estados Unidos, você aluga um carro, você vai dirigir. Primeira coisa que você faz é andar normal. Você vai encontrar um farol vermelho. Você parou lá no farol vermelho e está à direita, você quer entrar à direita. E está vermelho. Eu lembro a primeira vez, cheguei lá, parei no farol e fiquei lá parado. Aí vem o cara, os caras são, às vezes respeitam, às vezes não. Parei lá e os caras começam a buzinar. Bam, 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 bibi, bibi. Eu falo, pô, o valor está fechado. É que lá a lei permite você fazer a conversão à direita. Então, aqui no farolzinho do Jaguaré, você parou do lado dos prédios, você quer entrar à direita. Lá nos Estados Unidos, com o farol vermelho, você pode entrar à direita. Não tem problema nenhum. Aqui você pode? Não, vai ser multado. Eu, às 23, vou confessar que à meia-noite eu passo ali de vez em quando. Tá? Não sei. Mas não recomendo. Mas lá você pode. Lá você pode. E as leis do reino? Jesus falou um monte de lei lá. São leis? Não, são condutas, né? Então, a primeira coisa, ele fala que as leis do Antigo Testamento, ele não veio para acabar, ele veio para cumprir. Então, a primeira coisa. E ele fala, aquele que obedecer, não obedecer, será o menor, e aquele que obedecer será o maior. Então, a nossa justiça, ele também lá no, tem que exceder a dos escribas e fariseus, lá no texto, ele continua falando, em Mateus 5, 17, 27, até o 27. E aí, qual é a nossa conduta? Primeira coisa, meu, tem que ler o Antigo Testamento, tem que entender lá. Não estou falando que você tem que voltar para o tempo da lei. Eu estou falando que Jesus falou ali. E aí ele fala que nós temos que exceder, ir além, né? E o ir além é o quê? Ele fala lá na lei, você pode matar? Não. Mas e agora? O que é o ir além? Eu não posso me irar sem motivo com meu irmão. Aí eu não posso o quê? Insultar sem motivo. Eu não posso chamar ele de idiota, né? Algumas traduções estão idiota, de tolo. Quantas vezes você falou, pô, aquele irmão está fazendo, ah, que burrice. Quem não já falou isso? Quem não falou isso? Não falou na cara, né? Alguns sim, né? Ô, irmão, você está muito burro, né? Não, peraí, mas sem motivo. Então ele vai falar, pensa bem como você tem tratado o teu irmão, né? Ele fala assim, que nós temos que nos reconciliar antes de ofertar. Então, como é que está o nosso relacionamento com o nosso irmão? Como é que a gente julga, a gente vê, a gente olha? Ele vai avançando. Para o próximo, ele vai aumentando, né? Aí ele vai além. Aí você viu que o cara lá caiu a casa do cara, né? Ele deu uma olhadinha para a mulher, vocês viram lá no vídeo, né? Ele olhou, aí Jesus começou a falar, opa, peraí. Então, no Antigo Testamento, né? Tem o desejo de adulterar. Então, se adulterou, consumou. Aqui, você olhou, adulterou. Essa é uma parte interessante, falar para vocês. Isso é fácil. Todo mundo tem seu celular aí, não tem? Não vou nem falar de pornografia aqui. Vou falar que você tem um feed do Instagram lá. Homem. Né? Vai ter o almoço dos homens aqui, o churrasco. Então vamos falar sobre isso lá. Tem um feed do Instagram. Aí aparece lá, você vai rolando, rolando, rolando. Parece uma personalidade lá. Anitta, dançando ali. Você vai lá e olhou. Eu não sei, alguns, né? Aí aparece a irmãzinha ali, passando férias. De biquíni. Você vai lá e olhou. O que, que você fez? Eu não falei isso. Eu estou falando. Quem falou? É Mateus. Você adulterou. Mateus que falou. É a palavra de Deus, hein? Eu gosto dessa porque é o seguinte, quem vai em academia normalmente aí? Quem vai? Eu vou, normalmente eu vou. Tem uma palavra que o Billy Graham me confortou, né? Billy Graham sempre falou, ele falou assim, ó, nessa passagem, ele tem um sermão dele que ele fala assim, ó, meu irmão, o primeiro olhar é o olhar de advertência. Você olhou, às vezes você não está lá, você está na academia, pô, passou, olhou. O segundo, aí você já sabe, o Espírito Santo já te alertou ali. Segundo já é um alerta. Então, você olhou a segunda vez, opa, adulterou. A primeira é o warning lá, é um pi, 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 pi. A segunda você tem que desviar, certo? É a primeira, às vezes não dá. Passou o mundo hoje, não era que nem aquela época lá, hoje é complicado. Isso eu falo por conta própria, tá? Então, o segundo não vai ser igual, não sei se tem um pedreiro aqui, mas tem aquela, é um jargão, né? O pedreiro vai lá e fica, aquele lá adulterou, consumou, separou e voltou. Tá? Não faça o processo completo. Pare só no flerte ali. Bup, já parou. Billy Graham falou isso. Eu sempre escuto essa. Eu gosto porque ele me ajuda nessa. Porque às vezes não dá para fazer. Ele dá todas as regras lá. Ele fala assim, nós temos que andar a segunda milha. Vocês sabem por que a segunda milha? Porque na época dos romanos, lá que Jesus estava, se um centurião romano parasse você e falasse, ó, carrega a minha carga, você era obrigado a carregar uma milha. É um quilômetro, não é a milha inglesa, é um quilômetro e 400 e pouco, quase um quilômetro e meio. Você tinha que carregar. Mas aí você está andando aqui, passando, saindo agora, e para o policial fala, ó, carrega aqui o cara que eu prendi lá, 1,5 km até o Pinheiros. Você é obrigado a fazer. Aí Jesus fala, não você só tem que fazer isso, mas como você tem que andar a segunda, tem que levar em 3. Então ele dá toda essa noção. E aí ele fala de amar o inimigo e orar pelos que perseguem. Tudo isso. Então estamos em Mateus 5. Aí nós vamos para Mateus 6. Hoje a gente não vai ter tempo, porque eu sei que tem ceia, então eu queria que vocês lessem em casa Mateus 6 e Mateus 7, tá bom? A gente vai ver, mas eu só vou dar uma geral aqui para vocês. O Mateus 6, do 1 ao 18, ele vai falar como o cidadão tem que fazer em relação à prática da justiça. O que é a justiça? É a justiça de Deus, as coisas de Deus, as coisas do reino. A primeira coisa que ele tem que fazer é fazer as coisas em secreto. Esse não estava no vídeo, vocês leem, tá? Então você quando vai, são passagens que tem lá, tá bom? Você vai orar, onde você tem que orar? Vai para o quarto, ora. Não, hoje em dia não é muito isso, os fariseus naquela época gostavam de orar. Tal. Hoje o cara nem ora assim mais, o cara não ora nada. Mas pelo menos ore, né? Ore em secreto aí. Aí ele fala lá para jejuar. Então, jejuar para você não ficar jejuando, parecendo que está passando mal. Né? Ele fala como nós devemos orar. Está lá a oração do Pai Nosso. Ele ensina a oração. Ele fala que nós temos que ajudar o próximo. Ajudar em secreto. Então, você vai ajudar que a tua mão direita não fale sobre o que você fez na mão esquerda. Quer um exemplo? Eu lembro, acho que semana passada, não teve a oferta lá, oferta do Viver, né? Do espaço, como é que chama, Paulo? Conviver, espaço Conviver. Tinha oferta do espaço Conviver. Todo mundo vem aqui. Quero ver se alguém de vocês passou isso no momento de oferta e dízimo. Eu passei, eu me peguei no pulo. Eu falei, opa, vou pregar isso. Me peguei aí. Então, tinha lá a oferta. Então eu passo o envelope, coloca lá. E eu falei, pô, eu nunca carrego dinheiro, né? Vou transferir aqui. Aí eu pensei, veio na minha cabeça, pô, ninguém vai me ver, todo mundo vai pensar, pô, esse Marcelo não dá dinheiro nenhum para a igreja, cara, o cara é muquirana, eu vou ficar aqui sentado. E eu fazendo oferta lá no Bankline, já perdi meu galardão, que eu contei já. Eu mandei o dinheirinho aqui pelo Bankline. Mas eu pensei, eu falei, ninguém vai me ver, vão pensar que eu sou muquirana. Não vou levantar. Quem nunca pensou isso? Fala, ah, não vou levantar, os caras vão pensar que eu sou muquirana. Quem nunca pensou isso? Peguei vocês, hein? Que eu pensei isso. Então, você provavelmente pensou isso. Se não pensou, ok, glória a Deus. Se pensou, está como eu. Aí, Mateus 6. Gente, é muita coisa, mas tudo bem, vocês vão ler. Quem vai ler, levanta a mão. Peraí. Quem vai ler Mateus 6 e Mateus 7, levante a mão. Não pode mentir. Esta semana. Amém. Vocês vão ter que ler, hein, gente. Está perante a Deus isso aí. Ó. Vão ler. Quem não lê, vai... Não sei, Deus sabe, mas é a misericórdia dele. Amém? Vocês leem lá. Eu não vou ler tudo, não passei o vídeo, senão ia dar tempo. Mas podia deixar Jesus falar, que é mais fácil. E aí vem a lidar com os bens materiais. Né? Mateus 6, 19 a 34, ele fala, vamos lidar com os nossos bens materiais. Essa é a parte boa. Aí ele fala lá, o seu coração tem que estar nas coisas do céu, né? Buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, está toda nessa passagem. Não se preocupar com as suas necessidades, o passarinho dá alimento, as flores do campo ninguém veste, mas Deus dá, sustenta todas elas, então você não tem que se preocupar. Não servir às riqueza desse mundo, ou tá, não pode servir a dois senhores, está tudo lá. Isso é numa pregação só. Entendeu? Os bens materiais, a gente tem que mudar nosso pensamento. Onde está o nosso coração? Está aqui ou está lá? Quer um exemplo? Vou dar mais um exemplo. Eu sempre pego o meu, fácil. O ano passado, esse é bom, pega você, é simples. Quer pegar você? Faz o seguinte, você tem teu salário? Chegar a falar agora, ó, você não vai receber esse mês. como é que você vai ficar? Hein? Onde vai estar o teu coração? Eu vou falar a minha causa própria. Eu tenho lá, a gente tem nossa empresa, tem algumas coisas. Um dos nossos pagadores é o Google. O Google nos paga lá. E aí, um dia eu estava almoçando lá no Shopping União, comendo lá no mania de churrasco. Churrasquinho, está tranquilo. Aí chega um e-mail lá, vermelho, assim, bum, alerta. Sua conta foi suspensa. Eu falei, que é isso? Estou 8 anos com os caras lá, nunca aconteceu isso. Aí eu fiquei até assim, me deu uma indigestão. Não conseguia nem mais comer. Eu falei, como? Aí liguei para o meu gerente de contas, ele falou, não, Marcelo, fica tranquilo, não é nada, não, acho que foi algum erro. Eu falei, meu, o que é isso, cara? Aí, pum, foi suspenso. E lá eles têm um contador, assim, parou, fechou a torneira, assim, pum. Eu falei, como é que eu vou pagar o pessoal agora? Acabou, quebrou a casa. Aí eu falei, liguei, o gerente, no dia seguinte o meu gerente falou, não, foi um engano, os caras erraram, foi um robô lá que mandou. Aí eu falei, não, voltou ao normal. Eu falei, opa, onde está meu coração? Se eu receber essa notícia, falar, não, está tranquilo, eu estou fazendo as coisas do reino, estou sossegada, não tem problema nenhum, Deus vai prover. Meu coração não estava muito no reino, não. Eu fiquei super preocupada ali. Eu falei, ai, estava super ansioso. É como a gente vai ficar. Então, essa é a característica, é o mindset do cidadão do reino em relação aos bens materiais. Vamos para o próximo? E aí, você vai ler, que levantou a mão, vai ler Mateus 7. Ele dá os conselhos finais. E ele acaba o sermão. Tá? Nos conselhos finais, ele fala de não julgar o próximo. Né? Não julgar o próximo. Essa é uma das coisas que eu fiz. Se você olhar meu Instagram, eu sigo 4 pessoas. A Marinês, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã. A Eloá Rócola. Se 4. Por quê? Você fica rolando aquele negócio lá, você vai julgar. Falar, ah, isso aqui está fazendo coisa errada. Ah, isso aqui está se aparecendo. Ah, isso aqui está não sei o quê. Ah, eu cortei. Eu falei, não, meu filho. Ah, e tem um cara de tecnologia lá que eu sigo para entender lá, o Cocatec. Fiz propaganda dele aqui. Mas, não julgar o próximo. Difícil! Isso eu me pego toda hora o Espírito Santo me lembra de julgar o próximo. É muito fácil a gente julgar o próximo. Muito fácil. Aí ele fala lá de não lançar pérola aos porcos, né? Então, não forçar o evangelho aos desinteressados. Ele dá uma palavra lá de orar ao Pai e pedir o que você precisa. Ele fala assim, ó, vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos, muito mais o meu Pai que está no céu. Então, nós temos que orar ao Pai. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem por nós. Seguir firme pelo Evangelho, pois a porta é estreita. Observar as obras das pessoas, então aquilo que elas têm feito, qual é o resultado para descobrir se elas são realmente boas ou não, que são os conselhos finais. E queria ler no final aqui com vocês, no 7. Abre lá para mim. No versículo 24, fala assim, ó. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meus ensinamentos e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Foi quando ele terminou. Por isso que você vai ler os 6 e o 7 e vai ler esse finalzinho aqui. Então ele fala assim, ó, quem obedecer essas palavras vai ficar firme. Quem não obedecer é como a casa perante a areia, que a onda vai e leva. Então, eu queria que você ficasse de pé.